Rádio Paulistano apresenta Pausa para o Vinho.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano, aqui é Suyan Paduando, Pausa para o Vinho. E hoje a entrevista é com Bruno Airaghi, responsável pela página Abrindo um Vinho da revista O Paulistano. Bruno, bem-vindo ao Pausa para o Vinho e obrigada pela sua participação na Rádio Paulistano.
Prazer é todo meu, Suyan, estar aqui com você. E, enfim, me sinto muito lisonjeado. Obrigado.
Bruno, a minha primeira pergunta para você é a pergunta que eu faço para todos que participam do Pausa para o Vinho. Como e quando foi o seu primeiro contato com vinho?
Bem, isso aconteceu já há algum tempo atrás, isso na infância, na Itália, em Milão, quando eu sentava à mesa com os meus avós, nas refeições não faltava um vinho. Se não me falha a memória, na época era um Barbera. E justamente acompanhando eles, num copinho diluído em água, eu tomava o vinho. Então esse contato foi muito precoce e sempre me marcou bastante esse tipo de associação. Inclusive pela própria condição de estar com os avós, à mesa, em família. E isso é uma lembrança muito boa.
E Bruno, você é nascido em Milão, na Lombardia, muito próximo da região de Franciacorta. Não sei se você, como italiano, concorda, mas alguns até ousam dizer que Franciacorta é a França dos italianos. Aliás, para você, ouvinte que não sabe, Franciacorta produz espumantes de altíssima qualidade, muito elegantes, das uvas Pinot Blanc ou Pinot Bianco, como é chamada lá, Pinot Noir e Chardonnay. E é o orgulho dos italianos. E você, Bruno, que é de lá, aprecia esse vinho espumante Franciacorta ou, dentre os incríveis vinhos italianos, porque a Itália toda produz vinhos realmente fabulosos, tem outras preferências?
É uma verdade. Perto de Milão, justamente, fica essa região de Franciacorta, onde se fazem espumantes maravilhosos. Eu, particularmente, conheço uma ou duas vinícolas de lá, e posso garantir que, enfim, é um atributo muito bem dado. Ele não deixa, eu acho, nada a desejar a um champanhe francês, certo? E pela própria condição, enfim, que ele é feito, o método tradicional, tudo mais, e todo um carinho que o vinho exige e que essa região realmente carrega uma bandeira muito importante e que me sinto, enfim, muito bem orgulhoso de estar perto desta região. Gosto muito desse espumante, tá? Eu aconselho quem puder experimentar, porque vai se surpreender. Tem a versão branca, né? E tem a versão em rosé também. Então, acredito que logo, enfim, é uma produção ainda muito pequena, etc. Mas eu acredito que no mercado ele está se posicionando cada vez melhor.
E continuando, Bruno, você vindo da Itália, como já mencionei, um país que junto com a França tem uma das tradições mais antigas do mundo em viticultura. Porém, você já morando há bastante tempo no Brasil, o que você tem a dizer sobre os nossos vinhos brasileiros?
Então, sobre o vinho nacional, eu acompanho já desde muito tempo. Foi uma das passagens que eu tive por uma empresa há anos atrás, que acredito que era uma entre as primeiras que faziam vinhos nacionais. Para alguém talvez que se lembre, era uma marca Legion, Castel Châtelet, enfim, um tinto e um branco. E daquela época para cá, o que se notou realmente foi uma evolução estrondosa. Hoje a gente sabe muito bem que dentro da categoria dos vinhos, os espumantes nacionais já alcançam uma posição de destaque lá fora, com premiações, enfim, em júris internacionais, né? E na parte de tintos também, vão bem, certo? Porém, eles têm mais alterações em termos de posicionamento, em termos de colheita e tudo mais. Mas, como a gente sabe, no Brasil a uva Chardonnay se adaptou muito bem e a Chardonnay justamente é um dos componentes básicos do espumante. Na parte de tintos, acredito que também estamos evoluindo muito bem nesse caminho. Hoje temos já uma um número de vinícolas nacionais bastante expressivo e não tão longe. Hoje a gente pode, daqui de São Paulo, 200 quilômetros, você tem vinícolas, enfim, que realmente fazem coisa muito boa, especialmente até falando em uma uva, seria a Syrah, tá? Então, hoje você tem notícias de vinícolas na Chapada Diamantina, temos no interior do Paraná, enfim, outras regiões até, indo lá pro, quase chegando já na fronteira do Nordeste, nós sabemos que na própria interior da Bahia temos. Então, é assim, hoje o vinho, no meu entender, nacional, está caminhando para um sentido muito, digamos, profissional, em primeiro lugar, né? Enólogos bastante experientes, e eu acho que o futuro deles é realmente de trazer para o Brasil um reconhecimento cada vez maior sobre os vinhos tintos e espumantes.
Bruno, você escreve mensalmente a coluna Abrindo um Vinho da revista O Paulistano, revista do nosso clube. E até um dos artigos que você escreveu e que me chamou a atenção, me permita contar para o nosso ouvinte, foi o artigo sobre o fantástico produtor português Paulo Laureano, de quem eu sou fã e admiradora incondicional dos vinhos, da simpatia dele e do trabalho incrível que ele faz em vidigueiras no Alentejo. E aí vem a minha pergunta. Conta para nós no que você se inspira ou como é que você seleciona os temas publicados, porque o mundo do vinho é muito vasto.
Paulo Laureano é o bigode mais famoso de Portugal, certo? Ele é uma pessoa extremamente simpática, tive a oportunidade de conhecê-lo. Enfim, e voltando à tua pergunta básica, bem, a inspiração, primeiro eu sigo uma coisa que é baseada nas estações do ano, né? Então, na escolha de vinhos, eu vejo que estação estamos. Se é verão, obviamente, serão abordados vinhos que tendem, obviamente, para os brancos e rosés, por serem mais refrescantes, serem servidos resfriados, gelados, enfim. Então, tudo isso é a primeira parte que me compete analisar. Segunda, quando vamos para o inverno, obviamente, caímos para os vinhos tintos, mais encorpados, mais complexos. E a parte final do ano, que é onde sabemos temos grandes celebrações, tá? Em termos festivos e tudo mais, a minha preferência é falar sobre justamente vinhos espumantes ou champanhe, enfim, que atendem muito bem esse tipo de época. E principalmente aqui, falando no clube em específico, onde há uma concentração de eventos muito grande neste período do ano. Então, a primeira parte é essa. A segunda é ver dentro da nossa carta de vinhos, que hoje abrange mais ou menos um redor de 100 rótulos, ver aqueles que, respeitando essa primeira parte que eu comentei, se encaixam. Aí, depois eu vejo que tipo de vinho que nós temos que possa ter alguma curiosidade diferenciada, tipo um blend de castas diferentes, de repente, no caso, aí um enólogo, que é algo um pouco ícone em Portugal, algum tipo de história, de repente é uma vinícola que deve ter séculos. Então, tudo isso eu também dou uma avaliada, porque acredito muito interessante. E, finalmente, é disso tudo, obviamente, atender a preferência, enfim, a tendência de vinhos que certamente vão se harmonizar com o nosso cardápio, certo? Então, a questão do vinho que eu me inspiro é preservando esses três elementos que eu comentei e sempre buscando passar uma mensagem, ou até melhor, uma viagem ao nosso associado sobre justamente o vinho que estou comentando. Então, para ele se abstrair um pouco, ler aquele texto, aquela matéria e imaginar, enfim, dar um pouco asas à sua, digamos, imaginação, e sempre pensando e achando que ele vá tomar esse vinho, e aí se faz uma perfeita combinação.
Sensacional, Bruno. Agora, então, sócios e ouvintes têm uma ideia de como é que a página Brindam Vinho é escrita. E para finalizar, Bruno, você teria uma frase ou um pensamento para o sócio e ouvinte do Pausa para o Vinho refletir e se inspirar?
Tenho sim. É um provérbio francês que diz o seguinte: na água refletimos nossa própria face, no vinho visualizamos a alma de outrem.
Muito lindo! Eu me inspirei nessa frase. Adorei. Bruno, muito obrigada pela sua participação na Rádio Paulistano e por conversar conosco aqui no Pausa para o Vinho.
Obrigado, Cian. Agradeço a oportunidade. E como sempre termina a minha coluna, salute!
Querido ouvinte, espero que você tenha gostado dessa entrevista com Bruno Airaghi e semana que vem eu volto com mais novidades. Até lá! Eu sou Suyam Paduan, do Pausa para o Vinho, para a Rádio Cap.
Rádio Paulistano apresentou Pausa para o Vinho.